Começa agora, Papo Metal.
Papo Metal.
Começa agora mais uma edição do Papo Metal. Chegamos ao episódio 62 e hoje especial demais porque tem entrevista com o Machine Head. Eles passaram pelo Brasil recentemente. O próprio Rob Flynn vai bater um papo com a gente sobre a banda, a carreira, o último disco, Of Kingdom and Crown e muito mais. Também tem bate-papo com o Noturnal. O Henrique Pucci, batera da banda, vai falar sobre o último disco, Cosmic Redemption, próximos shows. Também tem lançamento do Lucifer e muito mais. Então cola na grade aí que tá começando.
Papo Metal.
O Noturnal foi fundado em 2014 em São Paulo, hoje conta com o Thiago Bianchi nos vocais, o Henrique Pucci na batera, Léo Mancini de volta à banda na guitarra, Saulo Chacol no baixo. Eles têm 4 discos de estúdio lançados, o mais recente é o Cosmic Redemption, inclusive o primeiro com essa formação. A repercussão tem sido muito legal, fizeram uma tour muito legal com o Paul Dayano e tem muito mais vindo por aí. Conversei com o batera Henrique Pucci, que contou tudo o que tá rolando, se liga só.
Esse disco da Noturnal, o Cosmic Redemption, é o primeiro com essa formação, né? Sempre que uma banda muda de formação, ainda mais no caso da Noturnal, que mudou muito, né? É normal que haja que role uma mudança na sonoridade. Só que eu acho muito curioso que eu não notei isso na Noturnal. Tem inovações, tem... vocês como músicos sempre procuram alcançar propostas de som diferentes, mas a essência da Noturnal tá lá. A unidade do som tá lá, na minha opinião. Primeiro, queria saber se você concorda com isso. E caso concorde, o que você acha que foi essencial para manter a Noturnal com a mesma cara, mesmo com tantas mudanças?
Pô, legal que você percebeu isso e acha isso pelo seguinte. Quando eu entrei na Noturnal, foi para substituir o Aquiles por alguns shows. E o que eu me preocupei fazer é tocar a mesma coisa que foi tocada na gravação do disco, né? Lógico que não deu pra fazer tudo, algumas coisas eu dei uma interpretadinha, mas mesmo as coisas que eu tocava dele, tinha minha cara, tinha minha maneira de fazer, meu groove de fazer a coisa. É isso que eu acabo introduzindo mais na banda do que é propriamente minha maneira de tocar. Então o Thiago, que produz a banda, então o fato dele produzir a banda e ser o vocal da banda, que dá mais a cara da banda, faz com que ela mantenha essa identidade. E você, como músico ali, como baterista, falou, vou explorar essa praia. Inclusive, eu fui o primeiro baterista que o Thiago gravou no Estúdio Contato quando eu tocava com o Anderson, que fez o filme do André Matos, né? E a gente tocava no Évora na ocasião. O Bill Hudson tocou, né, na época. Assim, então, passei por essa praia. Eu costumo, assim, perambular por todas as cenas, assim, porque eu sempre gostei, cara. Não é uma coisa pensada, mas sim uma coisa de gosto mesmo, de experimentar essas sensações de tocar batera em vários estilos diferentes e mergulhar, assim, não tentar colocar um estilo no outro. Então minha maneira de tocar no estilo eu aplico em outro estilo, e a maneira de interpretar, então eu trago alguns elementos assim, o blast beat, que não tem geralmente no progressivo, no metal progressivo, né, algumas coisas que tem mais no metal ali, uns mumbos mais rápidos e tal, uma música mais rápida. Eu falo, pô, os melódicos eu acho que é rápido, mas não tem nenhuma música rápida, assim, como assim, né? Eu falo, não, lá pra quase 200, assim, no mínimo. Daí fizeram uma assim, que foi o Reset the Game, né? Então o disco ele tem várias sensações ali, vamos pirar agora, fazer uma música rápida, agora vamos fazer uma música pegada, assim, né, uma coisa até quase pensada em temas, assim, né? E foi saindo, a gente vai trabalhando as ideias ali. Então acho que o que fez manter essa identidade foi justamente mais o Thiago produzir, que ele produzia também, eu tocando bateria, o Mike Orlando entregava coisa um pouco mais pronta, produzia Chacó, a música em si, alguns arranjos. Então isso fez manter a cara da banda, eu acho, né? E ficar talvez não sei se mais pesada, mas ao mesmo tempo mais pesada, mais inteligível, um pouco mais diferente cada música de uma, assim, né, proporcionar essa evolução que a gente tem cada um como músico ali, né, parte da banda.
Vocês gravaram o clipe da Try Harder na favela da Rocinha, né? Queria saber como que foi essa experiência para você e se isso te transformou como ser humano de alguma forma, pela realidade que você viu, para você ter passado bastante tempo lá, tendo contato com a galera. Como que foi essa experiência para você?
É, o Thiago tem umas ideias malucas e tal, né? E ele primeiro foi lá, foi com o mototáxi, subiu, conheceu a galera, fez amizade, explicou que tinha banda e tal. Ao subir na Rocinha, você já vai entrando num clima assim e você vai ter uma ideia de alguém que tá sendo bem recebido lá, né? Já tá tudo comunicado, mas é uma organização, todo mundo sabe que você tá lá. Eu, quando eu tocava com o Paura, a gente tocou entre a Vila Cruzeiro, o Moro do Alemão, que era Chão de Terra, que eu perguntei, pô, que os moleques estão de metralhador? Eu falei, não, tô fazendo a segurança de vocês, tá?
Nossa!
Então, assim, todo mundo sabia, era tudo, e os caras gostavam, porque estava levando diversão, entretenimento para a comunidade que o Estado não chega, né?
Sim.
Então, o que eles conhecem de benfeitura é feito pelas pessoas da comunidade lá, os comerciantes de lá, por assim dizer. E aí, a gente vivencia isso algumas vezes, você vê que é totalmente diferente do Rio de Janeiro, que a gente tem ideia, assim, né? E a gente vive entre esses mundos, assim, e a música é uma das poucas coisas que pode vivenciar esses dois mundos, assim, né? De perambular, transitar pelo esses dois mundos, né? De certa forma. E essa gravação do clipe foi uma outra visão ali, em plena cidade ali. Né? Eu vi aqueles fuzis da época da máfia lá, né? Que tinha aqueles tambores, assim. Não, você começa até... É uma outra realidade, assim, que se mantém... Que tem assim, uma ideia de paz, assim, lá, né? E aí a coisa flui normalmente, né? A realidade. Tem pessoas lá que nunca desceram da Rocinha.
Meu Deus,
gente conversou,
cara,
com pessoas lá que nunca desceram pro Rio de Janeiro. Muita gente no morro lá da Vila Cruzeiro nunca viu a praia. Tal, nunca saiu do Chão de Terra. É outra cidade. E é muito interessante você vivenciar isso e todo mundo tá ali unido pela música ali. Não ser uma coisa, não posso dizer, sabe, estranha. Engraçado, né? Não causou isso, assim, porque a gente tava ali unido pela música ali. Então eu agradeço até a música por fazer eu sentir, né? Perceber essa realidade. Assim.
Coisa, né? E vocês fizeram uma turnê muito bem sucedida com o Paul Dayano, né? E tá vindo outra, e acredito que seja a tour mais importante da Noturna, ou da carreira da Noturna, porque vai rodar pela Europa, tudo. Vocês estão preparando algo especial em termos de setlist, ou pretendem filmar, gravar alguma coisa para lançar depois?
A gente está para lançar nessa turnê um conjunto de 3 DVDs, que vai ser um box, que vai ter os shows com o Portnoy, né? E os shows que a gente fez com a bateria girando na estrutura lá em Curitiba.
Ah, sim. Muito legal isso.
Vai ter o show em São Paulo também. Então vão ter, assim, vai ter um material bem legal. E a mixagem do som ficou muito legal, aquele som de ao vivo mesmo. Porque uma coisa que eu trouxe, assim, e já era uma tendência, assim, eu acho que a banda era não ficar usando coisas eletrônicas, samples, assim, ser o som mais da bateria mesmo. Então, assim, em relação ao estilo, até usou só um pouquinho de sample, assim, quando usava eu já pedia já pra tirar, não vai dar, falando, não, a galera não acredita que vai vir um som melhor, né? Então, assim, vai lá, tenta, é mais trabalhoso, realmente, mas a dinâmica, como flui ao resto da música, assim, acho que vale a pena. E a gente tá numa época que parece que se dá mais valor, assim, à tecnologia do que ao ser humano, né? Só que música é complicado, assim. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta, assim, né? Não algo a se valorizar mais do que quem está usando a ferramenta, né? Então, assim, parece que você sente isso no disco, que são as músicas respirar mais, não ter aquele som igual sempre na música inteira, sabe? Que é o que acaba acontecendo, né? Quando se usa muito recurso eletrônico, como samples, tantos plugins, né? O som, tanto que aqui no estúdio é uma produção na mesa analógica do Thiago.
Legal.
Tá? Então, tudo uma coisa que procura preservar essa performance mesmo, mais do que a tecnologia na mixagem agindo, sabe?
Essa turnê Europa, você pode falar um pouco sobre os países que vocês vão visitar? Quantos shows?
A gente tava falando da tour, né? Acabei falando disso.
Não, mas, pode assim, falar, tour, tranquilo.
O Paul Dayano foi bem legal, porque, assim, foi uma maneira de provar que dá pra fazer turnê no Brasil. E vou te falar, às vezes a gente menospreza muito isso, principalmente o show de dia de semana, porque a gente leva em conta onde a gente mora, não onde a gente vai tocar. Se você toca no interior, por aí, num dia de semana, ao meu ver é mais fácil, o que eu percebi foi mais fácil as pessoas irem ao show, porque o show, sendo 8, 7 horas da noite, as pessoas nesses lugares chegam mais cedo em casa do trabalho. Não é que nem São Paulo, que tem que rodar 2 horas, chega cansado, trânsito pra caramba, daí tem que sair, pagar estacionamento, o show é longe, sabe? O show é mais perto, o trabalho é mais perto, o cara chega em casa, dá tempo dele ir no show de dia de semana, que ele vai ter poucos eventos a fazer se não for aquele show, mesmo contando com o fim de semana. Então você entra numa concorrência menor e numa possibilidade da galera estar disponível naquela hora. Então assim, o Paul Di'Anno, tudo bem, o Paul Di'Anno não era uma banda desconhecida, passando pelas cidades, fazia com que as pessoas fossem ao show mesmo de dia de semana, só sair do trabalho e poucas pessoas têm os compromissos que nem a gente tem até tarde em São Paulo, né? As cidades dormem mais cedo, né, em outros lugares no interior, né? Então isso pode ser aproveitado também, né? E aí você evita de ter day off, que é o momento custoso de uma turnê, né, que você não ganha e ainda gasta, né, mantendo a equipe, toda a estrutura, ônibus, hospedagem, alimentação. Então tudo que tem que se levar em conta. E organizar uma turnê é mais fácil, de 15 shows é mais fácil do que organizar 15 shows, né? São vários cartazes, a turnê geralmente é um cartaz, então você reúne os esforços para um acontecimento só, inclusive o transporte, em vez de você, que é uma das coisas que mais se gasta na turnê, preço de um transporte quilômetro de van é R$4, de ônibus é 12 ou mais, e aí você fica viajando muito, o show sai caro, 10 quilômetros aí na van, né, 40, 100, 400, 1.000, e de volta ali de um lugar de 500, sai 4.000, que você deixou na estrada. Se você vai tocando de 200 e 200 km, assim, por exemplo, você vai gastando menos por show, então a turnê ela torna o show menos custoso, né, por definição. Então a galera não faz porque acha que, putz, eu só vou conseguir sexta, sábado, domingo, daí volta pra São Paulo e vai. Daí quer tocar em BH, sai muito, muito caro, porque vai pra fazer um show e volta, né? Então a gente tinha que pensar num território como o Brasil, que é extenso, em maneiras de se organizar isso, com contratantes e tal, ter um lugar que já tem o costume de ter o show na quinta-feira, que nem acontece muito na Europa, né? Tem lugar que fica no caminho, né, de um centro ao outro, que você vai tocar e você toca lá porque é caminho, você recebe hospedagem, comida e a entrada lá que der, né? Daí o pessoal vai pra te ver, consome a cerveja do cara, o cara não tem muitos empregados, às vezes só ele, né? E a coisa flui, né? A coisa floresce. Então é meio, acho que se a gente tentar um pouco arriscar mais por isso, assim, talvez seja uma maneira de tocar mais, de ter mais shows, né? Como esses, como essa turnê, por exemplo.
Legal. E os shows na Europa, vocês já têm definido quantos países vocês vão visitar? Shows marcados na Europa, ano que vem, Paul Di'Anno também?
Olha, eu vou te falando e eu não fiz a conta, mas é 10 shows na Inglaterra, depois 15 a 20 shows na Europa, indo até Portugal, Espanha, Alemanha, França. Daí a gente vai pra Austrália, né? Depois, em janeiro já. E depois pra fazer a Ásia, né? Japão e China. Então tá sendo configurado dessa maneira, assim. Só os Estados Unidos que é mais difícil de entrar e não, não é tanto do nosso interesse no momento agora, né? Porque ali a briga é dos grandes.
Certeza. O Henrique, você tá com um projeto novo que é o Marabô também, né? Pode falar um pouco sobre essa banda, proposta de som? Vocês estão com uma vaquinha online também, né?
Sim, a Marabô surgiu de uma iniciativa do Cheruan de me chamar pra tocar músicas no confronto, né? Reatar o confronto e tal. Ele é uma banda que fez história ali no hardcore, né? E aí, com o passar do tempo, a gente viu que não tinha muito a ver por esse caminho, né? Que foi uma história que o pessoal do confronto fez ali, né? Tem a ver com eles, mas a gente pensou em montar com outro nome. E aí, incrivelmente, eu atraio muitas pessoas de Umbanda. E aí o Paulinho e o Cheruan, o Paulinho é o baixista, né? Também era assim, a gente foi descobrir. E aí o Cheruan veio com o nome Marabô, eu falei, pô, que interessante. E aí a gente começou a trabalhar a temática, assim, e cara, eu tenho muito. Eu comecei a tocar bateria na Congada, nos terreiros de em Minas Gerais também. Então isso me resgata até uma parte da minha família lá, materna ali, que tinha esse lado. Então, assim, parece até meio natural assim, surgir isso. Então, eu acho muito legal ele cantando em português, porque ele grita com drive, interpretação, e dá pra entender bem. As letras são muito fodas, as métricas, assim. Então, já tinha essa apreciação pelo trabalho, e como encaixar a bateria ali já foi meio natural. E o Davi, que é o guitarrista, era o produtor deles. Então, foi meio assim, quase uma não uma continuação, mas uma coisa que nasceu do Paura e do confronto, que muitas vezes a gente se cruzava para tocar em shows ali, né? Tocava na mesma cena, né? Então é interessante, assim, né? Esse entendimento que rolou, e tem rolado músicas bem legais, assim. A gente vai lançar essa terceira música com essa vaquinha que a gente tá fazendo, vai ser um clipe no Iglesia. Daí a Marabô tá com essa vaquinha, então queria deixar o convite aqui, quem quiser entrar na rede social da Marabô, já vai ver lá no perfil em cima a vaquinha já pra contribuir. Tem camiseta, tem participação no clipe, tem várias modalidades lá. Só entrar em contato, a gente é bem acessível.
Legal. E o Escombro, como que surgiu esse convite?
Pô, Escombro, na época da que tava na pandemia, parou, começou a ter as vacinas, eu e o Renatinho, a gente começou a fazer um som junto. Eu já nem lembro. A gente já tocava de antes, né? E ficou guardado esse tempo, né? E saiu umas bases muito legais, assim. Daí ele entrou pro Escombro há um tempo atrás. Daí o Felipe, de fora, né, teve a dificuldade e tal de continuar na banda. Ele, por intermédio do Renatinho, né, eles me chamaram. E era uma banda que eu já tinha visto ao vivo, eu gostei muito, assim, porque é carregado pra trás, pesado. Coisa que não tem muito aqui, né? E com groove, né? Eu gosto muito coisa que tem groove. Quando você põe mais pra trás, assim, dá pra explorar o groove de uma maneira bem interessante. E era uma coisa que eu gostava de fazer e não tava fazendo ali, né? Aqui na época, assim, né? Então, às vezes o Thiago até, eu vou botar umas ideias assim, não, isso aí você põe nas outras bandas lá de Pilsen. Então, pode deixar. Assim, é legal ter um lugar pra você ir jorrando suas ideias, assim, elas sendo colocadas na história, assim, gerando. Por exemplo, na Escombro, gerando peso ali, né? Aquela coisa que você quer passar que você não consegue passar com outros sons, assim, né? Então você precisa tocar outro som pra passar outra emoção sua, assim, né? Nessa pegada, assim, que eu sinto. Com as bandas de fora, que pra baterista é muito bom você tá em forma, né? Então, eu fui ensaiar com a Noturna pra fazer o Kiss Club, eu já tava atinindo ali já, porque Sim. Eu tinha tocado show com o Garage Fãs, eu tô fazendo sub pro Daniel, né? Quando que o Daniel foi pro CPM 22, e o Garage Fãs começou a ter que postergar alguns shows, e eles me chamaram e tal, e foi, era o Fabrício também, na época do Paura, a gente era muito próximo, ele chamava o Paura vários shows em Santos. O Santos era um terreno legal pro Paura. A gente sempre tava lá, tocava com eles em outros lugares também. E foi legal unir essa época, né? Daí eu ouvi várias histórias, chegar em Santos e ensaiar. Amanhã eu vou lá ensaiar em Santos. E, pô, histórias que o Chorão ia ver um ensaio do Garagem, assim, sabe? Pô, viver essa coisa. Até vou pra Santos de boa ensaiar, assim, não tenho, sabe? Venho pra cá, pra Cotia, pra tocar também, né? E eu procuro ter minhas outras duas empresas ali mais pelo celular, assim, né? Pra poder exercer mais a bateria, né?
Legal. Henrique, é isso, mano. Obrigado aí pela sua participação. Valeu mesmo. Espaço final aí pra você deixar redes sociais da Noturna, pra você deixar um último recado.
Pô, vou ao tempo aqui, né? Então, eu quero agradecer muito a iniciativa. Espero que deem frutos para outras pessoas fazerem isso, e a cena. Até acho que sim, deveria ter algum bate-papo, tipo aquele. Que nem tem jogo de futebol antes do show, sabe? Aquele pós-show, antes do show. Acho que isso acaba fazendo as pessoas quererem ir em show, né? Então, assim, isso é muito legal, essas iniciativas também, que faz a gente ficar sabendo um pouco mais, não só pela superfície, né, do que acontece na cena. Então, muito importante mesmo, agradeço. Quero deixar meu contato. Entra aí na rede social Henrique Put Drums, em bateria, né, em inglês. Que você acha tanto o site quanto o Instagram, tem o YouTube. O mais recorrente é no Instagram ali, pode mandar mensagem. Eu acho legal trocar ideia com a galera e tal. Tamo aí nos shows também. quando tiver, quero convidar para essa turnê do Paul Di'Anno que vai ter, né? E o show com o Garage Fãs no Iglesia é dia 11 também. Banda de mais de 30 anos no Iglesia. Agradeço, eu tá convidado também, viu, João?
Valeu, mano.
Esse foi o Henrique Pucci, batera do Noturna, o Marabô e Escombro aqui no Papo Metal. Você ouviu aí, né? Ele toca com o Garage Fãs no Iglesia dia 11. Caso você esteja ouvindo o podcast depois, acompanhe a agenda do Noturna, que eles vão fazer uma tour que deve passar praticamente pelo Brasil inteiro. Siga tanto o Henrique como as bandas dele nas redes sociais. Logo mais tem novidades.
Você está ouvindo Papo Metal.
Essa é uma banda novíssima que acaba de lançar o seu primeiro single, é o Adverse, banda que conta com a Juliana Novo, baterista que ficou muito conhecida tocando no Crucifixion, baterista monstruosa, toca demais. A banda também conta com a Jaque Albino no vocal, Michel Turin na guitarra e a Patrícia Schlittler no baixo. Eles fazem um som death black muito extremo, com algumas passagens melódicas também, com influências de bandas como Dissection, Carcass e Behemoth. Esse som que a gente está ouvindo se chama Hawthorne's Whispers e vai fazer parte do primeiro álbum da banda, previsto para sair no primeiro semestre de 2024, já está disponível nas plataformas digitais. O clipe também ficou animal, com produção de banda grande, tá lá no YouTube para conferir. Ela começa com um riff pesadíssimo, uma linha de bateria destruidora da Juliana, rápida pra caramba. O vocal da Jaque Albino é bem diferente, é meio rasgadão, e tem uma parte no meio do som que ela faz algo meio sussurrado que ficou muito sinistro. É um puta som. Banda começou com tudo, com os dois pés na porta, então confira aí nas plataformas digitais, Adverse, Hawthorne's Whispers e também no YouTube. Logo mais a banda deve trazer mais novidades. Você vai ficar sabendo aqui no Papo Metal também.
Momento Nuclear Blasts of America.
Quem tá com novidades também é o Lucifer, banda sueca que conta com a Johanna Platou Anderson nos vocais, o Nick Anderson Platon na bateria, Linus Bjorklund na guitarra, Martin Nordin na guitarra e o Harald Gutblad no baixo. Eles acabam de lançar At the Mortuary, que vai fazer parte do novo disco da banda, o Lucifer 5, que sai dia 26 de janeiro pela Nuclear Blast e promete ser o melhor álbum da banda até o momento, hein? Serão 9 faixas. Eles também estão se preparando para sair em turnê com o Coven e o Early Moods já nesse mês de novembro nos Estados Unidos. Em fevereiro, eles também vão fazer alguns shows com Angel Witch e The Night Eternal pela Europa. E sobre a música, At The Mortuary, ela começa com uma vibe bem doom, que é algo presente em praticamente todos os discos do Lucifer. Lembra muito Black Sabbath, até entrar o riff mais rock'n'roll e o vocal bem direto e melódico da Johanna, sem muito suspense. E o som deles é isso, é bem direto, refrão forte pra cantar nos shows. É uma característica da banda, parte da identidade deles, é bem legal. Tive a oportunidade de ver um show deles ano passado aqui em São Paulo e é incrível. Eles têm muita influência de hard rock dos anos 70 também. O clipe tem uma vibe bem Halloween, preto e branco. Inclusive lançaram essa música próxima ao Dia das Bruxas, então já foi algo intencional mesmo. É uma das bandas mais legais da atualidade, já foi indicada 2 vezes ao Grammy sueco na categoria Melhor Álbum de Hard Rock e Metal. Também já foram capa da principal revista de metal dos Estados Unidos, a Decibel, antes mesmo de lançar o primeiro álbum. E o mercado americano é bem difícil para as bandas entrarem. Então é isso, se você ainda não conhece o Lucifer, procure nas plataformas digitais, no YouTube. Se você curte, tem esse som novo para conferir, At The Mortuary. Devem lançar mais novidades em breve. E no dia 26 de janeiro, tem o lançamento de Lucifer 5, novo disco da banda. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, siga no Instagram, arroba Nuclear Blast Records.
Você está ouvindo Papo Metal. Thank you.
O Machine Head foi formado em 91 e explodiu em 94 com o maravilhoso Burn My Eyes, para muitos até hoje o melhor disco da banda, e liderada pelo Rob Flynn, eles têm mais de 10 discos lançados. Ano passado lançaram o excelente Of Kingdom and Crown, que é baseado num anime chamado Attack of Titan. É o primeiro álbum conceitual do Machine Head, tem sonzeiras como No Gods, No Masters e My Hands Are Empty, e a banda passou pelo Brasil recentemente, fizeram um showzaço em São Paulo e teve coletiva de imprensa com o Rob Flynn. Eu comecei perguntando sobre o disco novo, que é um álbum conceitual baseado nesse anime. É o primeiro disco conceitual do Machine Head. Como será que surgiu essa ideia?
When I started putting the concept together, you know, I had the concept for a while, and like a good guy, bad guy type of thing. You know, good guy, bad guy, and the bad guy. That was kind of like how the lyrics were going. And I, every time I sang it, it just felt like I couldn't connect to it. I just felt like I was reading words off of the page. And you know, I when I was a kid, I used to be so over the pandemic, both my teenage sons start really getting into anime, and they start getting into this show called Attack on Titan. And I had never even talked about this with them. I don't know why, but I used to be crazy about anime when I was a kid. I started off as a Star Wars nerd, and then I was an anime nerd, and you know, but then just as I got older, I just kind of stopped following it as much for no reason in particular. And then, you know, they got into it and I started watching the show they were watching. Brutal. It was super gory and violent and bloody, and you know, it had all this kind of crazy storylines and very, like, I used to do a lot of acid. I was like having a freaking acid trip. I was like, Jesus Christ. And so I was like, I'll watch this with you. Like, let's watch this. This is awesome. So my whole family over the pandemic started watching this show called Attack on Titan. And it's a very long series. It's 4 seasons, but there are 80 episodes per season. So, you know, we ended up going story where it's like, you know, it's these two sides against each other, but both sides are good and both sides are totally evil. And, you know, you feel for both sides, you know, and it kind of tripped me out, like the way that they told the story, because it made you care about the bad guy, you know. And I had never really got that from a show before, you know. It kind of changed the way that I, you know, I was like, oh, I could kind of do that with my story. So then as I changed all the lyrics and I kind of made it be like, a lot of people connect to.
Ele contou que já tinha começado a pensar num conceito, já tinha isso na cabeça há algum tempo, que era algo como cara bom e cara mal, fazer alguma coisa em cima disso. Mas toda vez que ele cantava, ele não conseguia se conectar com aquilo, e foi aí que durante a pandemia, os filhos adolescentes dele começaram a assistir esse anime chamado Attack of Titan. Ele nunca tinha ouvido falar ou mesmo acompanhado, apesar disso sempre foi nerd. Quando ele era jovem, pirava com animes, com Star Wars, depois parou de acompanhar, nenhuma razão em particular para isso, só parou de ver mesmo, mas começou a ver esse anime com os filhos e achou brutal, falou que é violento, sangrento pra caramba e tinha uma história maluca. Aí ele se interessou. A família inteira acompanhou o anime durante a pandemia. É bem longo, são 4 temporadas com 8 episódios e tinha essa coisa dos dois lados. Ambos personagens eram bons e ruins ao mesmo tempo e você se importa com eles, com esses dois lados, você dá atenção pra esse cara ruim, e algo que combinava com a história que ele queria criar lá atrás, e foi algo que ele não tinha sentido por outros personagens. Aí pensou que poderia criar sua própria história baseada nesse anime. Foi a partir daí que ele criou a própria versão, mudando algumas coisas de uma forma que as pessoas se conectassem. O Machine Head tem um canal no YouTube com muito material e eles fazem um Electric Happy Hour com convidados, bandas. Perguntei se tem alguma possibilidade de levar uma banda brasileira em algum momento. Vamos ouvir.
Oh yeah, fuck yeah, that'd be awesome. You know, like, I mean, I'm up for all of it. You know, like, we've had 2 bands on so far. We had Death Angel, who were from the Bay Area, and Fear Factory, who were from LA, about 6 hours south of us. So, you know, it worked out pretty good, but I'm definitely down to have a band. It was super fun. You know, we jam for about 3 days, and then we do the show. So it kind of, you know, you can flesh out. So as long as there's time for that, yeah, killer. Super fun.
Falou que com certeza seria ótimo, já levaram várias bandas, como o Death Angel, por exemplo, foi bem legal. Falou que gosta muito de fazer essa jam com os caras, é divertido. Eles ensaiam por uns 3 dias e aí vem a live, é algo que curte bastante. Não citou nenhuma banda, mas contou que seria bem legal sim. E qual será que foi o grande desafio desse álbum? Vamos ouvir o Rob.
I think the story... I mean, I've actually tried to make a concept album the last 2 albums in a row. And, it just didn't work out. Like, I didn't feel like I told the story good enough. Like, I don't feel like the ideas were strong enough. So it just ended up being like a regular album, just a collection of songs. But with this one, you know, I think the biggest challenge is, you know, that it's not just a story that I'm telling. You know, I have to feel something, you know, because I'm the one who has to sing it. And I've got to feel some kind of connection, even if it is kind of just a crazy story about murder and love and death. And, you know, but in a lot of ways, the challenge was extremely refreshing because for the last 9 albums, I've written everything from basically my point of view, you know, how I see the world, my struggles or my demons, or whatever it is. And, you know, now to write from not just one person's perspective, but the totally opposite person's perspective and try and make the characters believable and likable and make you care about these two different characters. That became like a really fun part of it for me. You know, like, because it just opened up a whole different, you know, it was almost like writing a movie script. You know, and I still had to feel something to it. But it really did become, you know, like an adventure.
Ele acha que é história. Ele tentou fazer os dois últimos álbuns como conceituais, mas não funcionou por causa de tudo que mencionou anteriormente. As histórias não eram boas o suficiente, então acabou adiando a ideia. Mas aqui, o grande desafio não foi só a história. Como ele é o cantor, ele tem que se identificar e se conectar com o que está rolando na história, que é sobre assassinato, amor, morte. Tem que rolar essa conexão. Mas de várias formas, o desafio foi muito interessante, porque nos últimos 9 álbuns, ele colocou o ponto de vista dele, como ele vê o mundo, seus problemas, seus demônios, esse tipo de coisa. E aqui tem o ponto de vista de vários personagens, muito diferentes um do outro e precisam ser convincentes também, até para as pessoas se identificarem. Então foi uma parte muito divertida, é como uma aventura. O disco anterior do Machine Head é o Catharsis, que é um álbum bem diferente do Machine Head. Para os fãs mais old school, talvez não tenha agradado tanto. E nesse disco novo tem uma música chamada Rotten, que tem uma vibe parecida com o Burn My Eyes. Será que ele quis resgatar isso, essa mesma atmosfera? Como será que foi a produção desse som?
I would agree with that. I would agree that the atmosphere of Rotten definitely has a Burn My Eyes-esque kind of feel. You know, just like very simple, very straightforward, chugging metal. And yeah, I think that was like, I don't know when that was written. That was written pretty early. You know, I mean, yeah, we're very fortunate. You know, Machine Head has sold as many records in the second half of our career as we did in the first half of our career. Not the typical arc of a heavy metal band. And, you know, I mean, the people just keep fucking supporting us. And fans love Catharsis, you know? I mean, I literally had somebody tell me last night that record saved his life. Like, literally, I was a man crying to me yesterday. It was such an important record. And, you know, it's kind of like a thing in the media. Like, I don't know, I get asked this question a lot. I'm not sure why, but, you know, I mean, I had a dude crying. And he was telling me how Bastards, he told me a story about how he was going to commit suicide. This is last night, came up to me after the show, very emotional, pretty intense. He was a big dude. He was like, I was going to commit suicide. And that song, Bastards, off of Catharsis, saved my life. And I want to thank you for that. He was hugging me and had tears coming out of his eyes. You know, he was trying not to, you know. I mean, that to me means we made a connection. That to me is why, you know, this band continues. You know, why we keep on making music for moments like that. You know, when you see how powerful, you know, because just, you know, music saved my life too. You know what I mean? Like, metal has saved my life. There's been shows that I went to that saved my life. Bands that I just came around right when I needed them. Song came around right when I needed it. And, you know, it might not even have been a band that I loved or cared about before or after. But in that one moment, it just meant it was everything that I needed. The beauty of music.
Ele concorda que Rotten tem uma atmosfera parecida com Burn My Eyes, muito simples, muito direta, bem metal mesmo. Ela foi feita bem no começo do processo de composição e falou que Machine Head é uma banda muito afortunada, porque eles têm muitos discos lançados, todos com muito sucesso. As pessoas apoiam e amam o Catarsis. Na noite anterior a essa coletiva de imprensa, ele fez um evento em São Paulo antes do show, somente ele tocando algumas músicas, até fazendo acústico e tal. E ele contou que nessa oportunidade, um fã, depois do show, disse que esse álbum, o Catarsis, salvou a vida dele. Chorou, falou que foi algo muito importante. Ele não entende muito bem porque a mídia fala tanto do Catarsis. Falou que é uma pergunta muito recorrente, essa coisa de ser um disco que não agradou tanto. Ele não consegue entender muito bem. E nessa oportunidade com esse fã, o cara falou que a música Bastards, do disco Catarsis, impediu ele de cometer um suicídio. Veio até ele depois do show, se abriu, falou que foi um momento muito intenso, contou essa história do suicídio, da tentativa de suicídio, como a Bastards evitou que ele cometesse esse suicídio. O cara abraçou o Rob, chorou, agradeceu, foi muito emocionante, e é esse tipo de conexão que ele busca com os fãs. É por isso que Machine Head continua nativa, segundo ele. A música salvou a vida dele também, o heavy metal salvou a vida dele também, e momentos como esse são tudo o que ele precisa também. Então o Catarsis é um disco que precisava ser gravado. E uma das coisas mais legais do Machine Head é que é uma banda que não se repete. Todo disco tem uma abordagem diferente, sonoridades diferentes. Como será que ele trabalha esse processo? Vamos ouvir.
You know, probably part of it's just that I get bored really fast. The other part of it's probably, you know, I'm not going to name any names, but I remember being a kid and, you know, being a really big fan of, you know, certain bands. And then that band would put out the next record and it would sound exactly like the last record. Like it almost had like a copy of every song off of the first record. And I remember not liking that. Like I'm talking about when I'm 16 years old. This is before I'm just starting to play music. I'm just talking about as a teenage music fan, how that made me feel. And I remember thinking that, like, I don't like this record. It just sounds like a shitty version of the last record and not as good a version of the record that I love. And you know, I guess somewhere, you know, probably subconsciously, really, that stuck with me. I really, you know, as challenging as it is, you know, I really feel like making the effort to just surprise people is what you got to do, you know. And, you know, Machine Head's been, you know, very, very fortunate. You know, we've sold 4 million records worldwide. We've had incredible success, you know, multiple times in our career. And it's like, you know, following up an album like Burn My Eyes is a challenge. You know, following up an album like The Blackening is a challenge because these are monumental records. And, you know, it's almost like no matter what you do, no one is going to go, oh, this is better than The Blackening. You know, like we could have written the greatest record in the world, but you know, at the time, no one's going to say this is better because it was just such an important moment for the band. And you know, to me, you know, I always go back to that 16-year-old Rob Flynn, and then I go, well, we need to just do something different. We can't make a copy of The Blackening. We've got to go someplace else, and you know, that's what we've tried to do, you know, our whole career.
Falou que provavelmente grande parte disso é porque ele enjoa muito facilmente. Ele não quis citar nomes, mas lembra que quando era moleque e fã de algumas bandas, quando saía um disco novo, ele soava exatamente como o álbum anterior, quase como uma cópia de cada música. E ele lembra de não gostar nem um pouco disso. Falou que tinha uns 16 anos, muito antes de pensar em ser músico, ter banda. Lembra até de pensar, pô, não curti, parece uma cópia piorada do disco que eu amo, não tem a mesma qualidade. Ele meio que guardou isso, então curte desafios, ele gosta de surpreender as pessoas. O Machine Head é muito afortunado, já vendeu muitos álbuns, sempre tiveram muito sucesso, e fazer um outro álbum depois de Burn My Eyes, por exemplo, é um desafio, assim como compor algo depois de The Blackening, que também é um disco muito adorado pelos fãs, falou que são álbuns monumentais, então assim, não importa o que você faça depois disso, pode ser o melhor disco do mundo, mas ninguém vai dizer que é melhor do que esses álbuns, porque foram momentos muito importantes para a banda. Mesmo assim, ele sempre volta pro Rob Flynn de 16 anos, e lembra que eles não podem fazer uma cópia do que já foi, é o que tentaram fazer durante toda a sua carreira, é assim que uma Machine Head trabalha. E alguns dos grandes álbuns da história do rock são conceituais. Quais discos ele usou como referência para compor o Of Kingdom and Crowd?
First concept album I probably heard was Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band by the Beatles. And I remember the first time I heard that record just confused me. Like I was just like, "What? What is this?" You know, it was just a sound collage of crazy shit. But man, I still love that. Like to this day I still love that record. I'll still put on Sgt. Pepper's, like, just like rock out. Operation Mindcrime by Queensryche, The Wall by Pink Floyd, Black Parade by My Chemical Romance. Those to me are timeless, classic albums, let alone concept albums. And, you know, probably an over, at least initially, the inspiration was definitely Black Parade by My Chem. My wife and I love that record. And over the pandemic, you know, when the pandemic hit, you know, I had been touring, you know, Machine has never gone on hiatus. We've literally been touring and doing albums for 32 years straight. Album, 20-month tour cycle, album, 20-month tour cycle, album, 3-year tour cycle. And, you know, when the pandemic hit, it was kind of like a nice break, you know, like the first, like, long break I've had in 30 years, which is the whole time that I've been with my wife. And so our kids, you know, and not to mention that, like, when I was home writing, it was like, you know, we had young kids. I don't know if you guys have kids or not. Like, when you have young kids, like, every moment of your life, you're driving them to soccer, you're driving them to basketball, you're driving them to school, you're picking them up for just endless, like, all you do is you live with your kids. And, you know, the pandemic hits, and my kids are 15 and 13. And, you know, they're kind of old enough to just kind of do their own thing, like, you know, play video games, watch YouTube or whatever they do, hang out with their friends. And, you know, for the first time in like 13 or 15 years since we had kids, we actually started having a date night over the pandemic. You know, like Friday and Saturday would just be date night. You know, can't go out because everybody's on lockdown. So we'd just sit in the garage and watch the sun go down and get drunk. and it was super, it was awesome. You know, we just listen to music and drink and talk and laugh. And you know, one day she broke down. She's better at listening to lyrics than I am. When I listen to music, my ear kind of automatically goes to the guitars, and her ear automatically goes to the lyrics, not just the melodies, but the lyrics. My ear always goes to the melody. And, you know, I knew the lyrics to My Chemical Romance, but one night we were super hammered, and she just, like, broke it down. She broke down the whole story song by song, and at the end of it, I was like, that's fucking rad. Like, I didn't even realize all that part of the story was being told. And, you know, she was like, you should try doing a concept album. You know, that was kind of the inspiration right there. Like, you know what, I'm gonna give this a shot. You know, like, I'll see what happens.
O primeiro álbum conceitual que ele ouviu provavelmente foi o Sgt. Pepper's, dos Beatles. Foi um álbum que ele pirou quando ouviu. Meio que se questionou, falou que pensou, que diabo é isso? Como que os caras fizeram isso? Tem coisas muito loucas, ele ama demais esse álbum. Assim como o Operation Mindcrime, do Queensryche, The Wall, do Pink Floyd. E o The Black Parade, do My Chemical Romance. Falou que são discos clássicos, conceituais. Inicialmente, o Black Parade, do My Chemical Romance, foi o que mais inspirou ele. A esposa dele gosta muito desse álbum também. Na pandemia, ele deu uma parada. O Machine Head sempre foi uma banda de turnê, então eles gravam um disco, saem em turnê, gravam um disco, saem em turnê. Quando rolou esse break da pandemia, foi muito bem-vindo, porque pela primeira vez em 30 anos ele pôde ficar com a esposa, com os filhos, teve aquela coisa de pai, de levar os filhos pro futebol, pro basquete, pra escola, conviver com eles, jogar videogame, assistir o YouTube. Os filhos dele têm 13, 15 anos, então foi a primeira vez que ele teve esses momentos, e também com a esposa dele. Tipo um encontro mesmo, sem poder sair, eles sentaram na garagem pra ver o pôr do sol, beber, foi muito bom, eles ouviram música, rindo um dia, e a mulher dele é mais ligada em letras do que ele. O Rob, quando ele ouve música, presta muita atenção nas guitarras, nas melodias. E eles ouviram esse disco do My Chemical Romance, e a esposa dele meio que dissecou toda a história do álbum enquanto ouvia, música por música, amou. E aí que surgiu a ideia. Ela sugeriu, falou, pô, você poderia fazer um disco conceitual. Ele resolveu tentar pra ver o que acontecia, e assim que saiu Of Kingdom and Crown. Inclusive, a repercussão desse álbum tá sendo muito boa. Do que ele mais se orgulha do Of Kingdom and Crown?
I think the melodies, you know, I really think that we really took it, you know, Jared and I really took it to another level of vocal harmonies and really stepping far side of our comfort zone with doing that type of stuff. I mean, even, you know, the opening track, Slaughter of the Martyrs, 3 minutes of me singing to, you know, a clean guitar. And it was a bit intimidating at first. It was kind of like, you know, when I finished that song, I had no idea where it would go in the flow of the album. I thought it was going to be the last song, you know, but then when I finished the lyrics, it was like, oh no, this is like, because I kind of knew, like, if I could make that one song work, I knew I could have the concept for the whole record. But if I couldn't make that song work, then I'd have to scratch the whole idea and even doing it. concept record. So when it came into place, it was like, oh my God, like the only place this song can go is the opening track, because it tells the whole story. You know, it opens up the story. So, you know, and it's just a song about murder and revenge because this guy lost the love of his life.
Ele acha que as melodias, eles realmente levaram isso para outro nível, as harmonias também. A faixa de abertura, por exemplo, Slaughter the Martyr, são 3 minutos dele cantando com uma guitarra limpa, o que foi meio intimidante para ele. Quando finalizou, não sabia muito onde colocar dentro do álbum, pensou em usar como a última música, só que quando terminou a letra, mudou de ideia, porque ela traz todo o conceito do disco, é como se contasse toda a história, fala sobre assassinato, vingança, é sobre um cara que perdeu o amor da vida dele, e aí mudou de ideia e resolveu colocar como a faixa de abertura do álbum. Esse foi o Rob Flynn do Machine Head aqui no Papo Metal, banda com mais de 30 anos de estrada, discografia riquíssima, tá disponível nas plataformas digitais, tem muita coisa no YouTube também para você conferir, inclusive alguns vídeos de shows ao vivo do Machine Head, tem aquele Electric Happy Hour que ele comentou, com bandas convidadas, que é bem legal. Então confira, siga a banda nas redes sociais e ouça o Machine Head.
Você está ouvindo Papo Metal.
Nossa agenda de shows começa com Nerval Chaos. Eles anunciaram algumas apresentações. Dia 26 de novembro em Belém, 28 de novembro Imperatriz no Maranhão, 29 Araguaína em Tocantins, 30 do 11 em Palmas, Tocantins também, 1 de dezembro em Brasília, 2 de dezembro Goiânia, 3 de dezembro Rondonópolis, 5 de dezembro Cacoal em Roraima, 6 de dezembro Porto Velho. Esses shows vão ser junto com o Decomposed God e Metralion. Informações sobre ingressos pelo Instagram deles, o arroba Nerval Chaos. Black Pantera também tem alguns shows marcados, 11 de novembro em Goiânia, dia 12 em São Paulo, 17 de novembro Uberlândia, 8 de dezembro Santa Maria no Rio Grande do Sul, 9 de dezembro em São Paulo no Matanza Fest, 16 de dezembro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Informações sobre ingressos no Instagram deles, o arroba Black Pantera. Vai rolar também o Hellrise Metal Fest em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, dia 21 de janeiro. As bandas já confirmadas são Bruno Mariante, Heal or Kill, Nimb e Hateful Agony. Mais informações em breve. Segue aí o Hellrise Metal Fest no Instagram. Em breve eles devem divulgar mais informações sobre ingressos e outras bandas confirmadas também. Hugo Mariucci toca em São Paulo, dia 25 de novembro, na Jai Club, junto com All Is Allowed. Ingressos pelo hopin.com.br. Tuata de Danã também toca em São Paulo dia 8 de dezembro, show de lançamento do disco The Nameless Cry, ingressos à venda no site Bilheto. Hellish War confirmou presença no Trinca Metal Fest em Caraguatatuba dia 9 de dezembro, evento beneficente. Mais informações no arroba Hellish War no Instagram. Dica para encerrar o Papo Metal de hoje, George Harrison, Living in the Material World, documentário do guitarrista dos Beatles, feito pelo Martin Scorsese, tem depoimentos do Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono, Bob Dylan, Tom Petty e muitos outros, conta a história dele, tem imagens inéditas, é bem legal, você encontra no canal Curta, também na Apple TV e no Prime Video. Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui, siga a gente no Instagram, arroba Papo Metal Podcast, Facebook Papo Metal, site papo-metal.com, a gente se fala na próxima.
Você ouviu
Papo Metal.